Define parameters of program.
Oi, eu sou o Fábio Moura, sou o dublador do Saru, e você está ouvindo um podcast da rede Track Brasilis.
Olá, muito boa noite. Pontualmente atrasados, estamos começando mais um Track Brasilis ao vivo. Hoje, para discutir o segundo episódio do audiodrama Star Trek Khan, Sherazade. Para bater esse papo comigo hoje, está o meu queridíssimo Murilo Von Groll. Bem-vindo, Murilo. Vitorioso aí após o Grenal. Essa live não podia começar antes de acabar o Grenal, então agora estamos ao vivo, seja muito bem-vindo, imagino que com o astral renovado para fazer essa live, querido, boa noite.
Ah não, astral renovadíssimo, e eu pensei, quando deram o último pênalti, eu pensei, pô, vou fazer duas lives de cara emburrada, mas não, estamos aqui felizes e contentes para falar de Star Trek Khan aí, esse audiodrama aí, que o nosso querido Marcelo de Lima Henrique, inclusive, é um grande fã.
É isso aí. Bom, só dando aqueles recadinhos de sempre, você que está chegando aí com a gente, deixa o seu joinha, curta esse vídeo para que ele chegue a mais pessoas, se inscreva no canal caso não seja inscrito e participe da nossa conversa pelo chat ou, se quiser ajudar a gente, pode mandar um superchat, a gente lê por aqui, comenta, vai ser bacana. Vamos sem mais delongas, Murilo.
Também, né? Tu tá de azul também, né?
Eu tô de azul, mas não, aí não por causa do Grêmio. Mas tô de azul também. Bonita minha camisa aqui da seleção brasileira do Spock, que não dá para ver o número 8 do Spock atrás. Mas é o seguinte: aliás, se você quiser uma camiseta bonita como essa, é só ir lá no tbshop.org e comprar a sua. Bom, chega de propaganda, vamos falar do episódio. É um episódio, Murilo, que tem um tom um pouquinho diferente do anterior, no sentido de que ele é mais. Ele me parece mais focado nos personagens do Khan e da Marla. E, ao mesmo tempo, traz uma espécie de um embate intelectual entre eles. Você teve essa sensação? Foi essa leitura que você fez?
Sim, sim. Bom, a gente é uma minissérie de 9 episódios. E eu não sei tu, Salvador, mas acredito que sim, porque nós dois somos aficionados pelo cânone. A gente gosta quando a gente tem... Por mais que a gente não saiba dessa série canônica, tudo o que a gente já discutiu, mas quando a gente vê mais desses personagens que a gente realmente conhece. A Marla MacGyver, em Space City, que é um ótimo episódio de passagem, mas ele é meio bidimensional. Aqui a gente tá tendo uma oportunidade, não sei se tu concorda, de ver muito mais da Marla MacGyver aqui em Star Trek Khan. E assim, vou ter que ter cuidado para falar sobre isso, até porque eu amo a série clássica muito, mas a série clássica é um fruto do nosso tempo, assim, não dava para fazer a Marla MacGyver hoje ipsis literis como ela era em Space Seed. Mas ao mesmo tempo não dá para violentar o personagem. É uma discussão que em Strange aqui nós vamos ter loucamente, né? Nós vamos ter loucamente essa discussão na live de Strange, mas aqui eu acho que a Marla MacGyver tá sendo bem feita, e eu acho que tá sendo na dose certa esses debates dela com o Khan, porque é natural, porque o Khan é um sujeito de personalidade muito forte, assim, é impossível que qualquer pessoa não trave qualquer discussão com ele, e a Marla MacGyver é impossível ser uma idiota, porque ela é uma historiadora, uma pessoa equipada numa nave da Frota Estelar, apesar de, claramente, ela não regular muito bem, isso a gente já vê desde o Space Seed, alguma inteligência, intelectualidade ela tem. Então, sim, acho que o episódio é focado nisso e eu acho que é uma boa preposição.
Boa. Deixa eu aproveitar aqui. O Divertarte, professor Rogério Henrique, lamenta que não tem em português. Mas quebrando um galho tem, Rogério. Olha só, vamos dar essa dica. Acho que a gente vai dar todo o programa essa mesma dica. É o seguinte... O programa está em vários canais, está no Spotify, está em outros distribuidores de podcast e também está no YouTube, youtube.com/StarTrek. Se você visitar o canal de Star Trek no YouTube, lá tem o episódio de Khan, e se você ativar as legendas automáticas, vai aparecer lá a legenda automática, mas se você clicar e pedir para traduzir automaticamente para o português, ele também vai traduzir, e aí você vai ter a legenda. Não é uma legenda 100% perfeita, mas é bem razoável, dá para acompanhar, dá para seguir. Não é o ideal, claro, a gente já viu podcasts de outras franquias que têm um apelo maior, como Batman, por exemplo, terem até dublagem em português. Não é o caso desse, mas pelo menos essa legendagem aí via YouTube você pode acompanhar. Então, sugiro que você, assim, na primeira oportunidade, vá ao canal ao canal Star Trek no YouTube e ouça legendado para que você possa entender. O Daniel Martins de Barros também pergunta se há outros audiodramas canônicos de Star Trek. Importante dizer que a gente não sabe nem se esse é canônico. Fora esse, há um outro que foi feito, chamado One Man's Land, se passa entre a primeira e a segunda temporada de Picard. Foi lançado de uma forma limitada em plataformas como Audible, que vendem audiolivros e tudo mais, mas não houve também nenhuma informação sobre canonicidade. É escrito também pela Kirsten Beyer, tem todo esse vínculo com as produções televisivas que pode sugerir pelo menos um status de beta-cânone, mas canônico mesmo só quando a CBS descer lá do Olimpo e falar, olha, é canônico, e eles não fizeram isso ainda. Os próprios escritores, a própria Kirsten Beyer, ela comentou em entrevista que não sabe se é canônico, gostaria que fosse, mas que não sabe. Então, canônico mesmo não dá para cravar. Bom, vamos continuar aqui a conversa. A gente estava falando sobre esse duelo e eu achei interessante, Murilo, como parece uma dança entre os dois personagens, né? Um desafio entre eles, porque primeiro o Khan quer entender o que ele fez para ela tratar ele mal, aí ela fala, bom, mas ó, você não me entendeu, aí um pede desculpa para o outro pede desculpa para um, eles trocam citações filosóficas ali, um fala de Sócrates, o outro fala de Platão. Então tem, me parece, eu acho interessante isso, porque assim, o Khan seria uma pessoa aculturada, a Marla obviamente também, e eles estão mostrando por que eles combinam, né? De onde vem a atração deles, para além daquele básico da atração física que a gente viu em Space Seed. E me parece que isso adiciona mais camadas aos dois, né? E até ajuda a explicar por que o Khan vai acabar se apaixonando pela Marla, porque afinal de contas ela é mencionada como minha querida esposa, né? My beloved wife, lá em Star Trek II, The Wrath of Khan. Então, quer dizer, tem uma relação profunda que surge entre eles, e eu acho que a gente começa a ver os primeiros lances desse tratamento entre dois iguais, e não mais um subjugando o outro, como parecia um pouco no Space Seed, até pela coisa de época que você falou.
Eu concordo. É uma comparação que vai soar estranha, porque não é exatamente como nesse episódio que eu vou citar, mas ele me lembrou num sentido assim, de dança Waltz de Space Nine, com a diferença que o Waltz eram dois inimigos, evidente é que é o oposto disso, mas no sentido de que são trocas de duas pessoas, um episódio basicamente composto de duas pessoas num duelo em esforço intelectual, me lembrou muito o Waltz nesse sentido, esse episódio. E sim, eu concordo contigo, porque, eu nunca tinha parado para pensar nesse gap entre Space Seed e a Era de Khan, no sentido da Marla MacGyver sair da subjugação em Space Seed para a querida esposa em a Era de Khan, nunca tinha parado para refletir, mas, de novo, voltando a questões que nós vamos discutir de forma mais intensa, em Strange, esse é o papel das histórias contadas depois de outras histórias no futuro, né, das prequels, que é exatamente ver os pontos não atendidos e trazer essas questões, como eu acho que é o caso aqui dessa relação do Khan e da Marla MacGyver. Assim, a gente nunca pensou sobre isso, mas agora que a gente tem, acho que é super interessante a gente encarar essa jornada, inclusive com o aprofundamento do personagem do Khan, de entender uma pessoa não aumentada como uma pessoa, pelo menos, intelectualmente similar a ele, uma pessoa que mereça o amor dele dentro da concepção de vida e de cabeça do Khan. Eu acho muito interessante isso.
Agora, duas coisas que eu notei nesse episódio especificamente. Uma é que ele começa com a historinha do envelope, então começa com a Rosalind Lear ouvindo mais algum dos registros, e depois ele salta para a história em 7 Alpha 5. E há um indício muito forte de que o que a gente está ouvindo é realmente o que aconteceu em 7 Alpha 5 e não só os registros que foram deixados para Rosalind Lear. Por que eu digo isso? Porque a gente já sabe desde o episódio 1 que o Ivan matou o Hugo. E aqui a gente tem o Khan comentando, mas a própria Marla registrando, o Hugo morreu, a galera acha que ele se matou porque ele brigou com o Khan, e a maioria acha que ele morreu por um acidente, que ele caiu lá da ribanceira, não sei o que lá, mas ninguém cogita o fato dele ter sido assassinado. Sinal de que nós, a audiência, sabemos mais do que eles estão sabendo lá e, portanto, a gente tem acesso à história que só aparenta ser as gravações, mas tem mais do que isso. Você acha que em algum momento isso vai criar algum ruído para a trama? Você acha isso uma deficiência ou uma vantagem?
Eu acho que é uma obrigação, porque para seguir minimamente uma lógica e não acabar com suspensão de descrença, a gente não pode imaginar que a Marla MacGyver e o Kahn estão tendo uma DR e tá ali...
Andava com o gravadorzinho.
Todo mundo aqui já teve discussões de relacionamento, a gente não tem com o telefone na mão, assim, documentando. Ah, para posteridade, né, vai que daqui um pouco vocês querem estudar as nossas DRs. Então, realmente, para uma questão de credibilidade da história, não tinha o que fazer. Agora, é claro que isso gera um desafio para o roteiro de o envelope fazer sentido, de o envelope trazer revelações. Então é mais um ponto, é mais um plot de trama, é tu conseguir fazer o encaixe do que nós estamos ouvindo com o que eles estão ouvindo. Claro, é um ponto de atenção, mas não sei o que tu acha, mas acho longe de ser uma coisa insolúvel. Acho que faz parte do desafio de escrever roteiro tu passar por essas questões, mas acho desde o primeiro episódio que era natural isso, porque, de novo, ninguém tem DR, ninguém mata um cara e grava, entendeu?
É, exatamente. Então, eu acho que era inevitável, mas ao mesmo tempo vai exigir esse cuidado deles de prestar atenção no que a Rosalind Lear sabe e como isso se diferencia do que nós, a audiência, sabemos, né? Não necessariamente são as mesmas coisas. Claro que você pode forçar de um jeito ou de outro ela aprender coisas que ela precisa aprender para contar a história do envelope, mas sempre com esse cuidado de não... E me surpreendeu que muito cedo a gente já chega a essa conclusão, que a gente sabe mais do que ela a respeito do que está rolando em 7 Alpha 5. A Deborah Mismatch comenta que gostou muito do episódio da semana e que as cenas de ação foram muito boas. Pergunto isso para você, Murilo. Acho que eles estão fazendo um trabalho muito bom de criar na nossa imaginação sequências de ação, por assim dizer, sem mostrá-las. Então, aqui nós temos a caçada, basicamente, né? É a principal sequência de ação que nós temos, em que a gente vê também uma diferença dos personagens. Os personagens parecem muito bem desenhados. Então você tem um cara que vai dar o tiro, e você tem o Ivan, que é furioso e vai de facão em cima do javali e tudo mais. Isso mostra uma diferença de personalidade entre os aumentados que estão ali. E, ao mesmo tempo, como a Débora comentou, traz um realismo que eu acho até impressionante, no sentido mesmo do termo, porque como eles não estão mostrando, eles podem ser ainda mais gráficos, entre aspas, para tornar aquilo real. Então talvez a cena não fosse tão pesada se fosse em vídeo, porque eles iam ter que maneirar para não ser uma coisa horrível. Mas como eles precisam transmitir o sentimento, a sonoplastia é ainda mais agressiva do que a gente esperaria. Eu acho que é isso que traz esse nível de, digamos, de imersão de cenas como essa. O que você acha?
Cara, é uma forma diferente de arte, né? Como a gente olhar para HQ, como a gente olhar para cinema, óbvio, ou enfim, é uma outra forma. Quando a gente vai ver, por exemplo, em HQ, as coisas são mais exageradas, cinema às vezes preza mais pelo realismo, por motivos óbvios. Aqui a gente tem uma nova expressão artística dentro de Star Trek, que é natural que essas coisas, assim, eu não tenho, vou mentir para vocês aqui se eu disser que eu sou um grande ouvidor de audiodramas e que eu fazer grandes comparações aqui, mas imagino, por uma questão de lógica, que de fato no audiodrama tu tem essas questões mais gráficas e tal. Quando a gente vai lembrar das radionovelas, assim, todo mundo aqui estudou, era aquelas coisas realmente sonoras, assim, daquelas barulheiras e tal, porque toda a questão vem da questão do áudio, auditivo, então eu acho natural que as coisas sejam mais gráficas e entendo que é difícil fazer isso e a gente consegue imaginar cenas. A gente sempre fala, né, sobre quando os caras vão filmar, sobre a dificuldade de cenas de ação, de tu, talvez isso sempre difira o bom diretor do mau diretor, que é o cara conseguir explicar a ação, né? Que não fica uma coisa perdida. Aqui eu acho tão ou mais difícil que aqui tu consiga explicar uma ação sem que seja uma coisa assim, audiodescrição. Então o João pegou a pá e deu com a cabeça do Luiz, entendeu? E pelo menos aqui eu acho super bem feito. Eu, pelo menos na minha experiência, funcionou, eu consigo entender a cena.
A Débora está no mesmo tom, ela fala, ainda não estou acostumado ao formato, mas está indo bem. E aqui nesse episódio a gente tem também um pouco da liderança do Kahn e um pouco da mentalidade que ele tem como um colonizador desse planeta, né? Então ele instrui ali a Erika, o pessoal que, digamos, os mais inclinados à ciência, para que comecem a catalogar e nomear as criaturas que eles encontram, as plantas, os alimentos, enfim, tornar deles aquilo que é do planeta. Eu queria te perguntar especificamente sobre a liderança do Khan, e uma coisa que eu acho que vai te colocar uma pulga atrás da orelha, eu estou curioso para saber como é que você encara isso. Eles estão tratando o Khan, pelo menos nesse começo, de uma forma muito benigna, né? Ele parece, apesar das ideias dele meio equivocadas, ele parece um líder honestamente focado no melhor para o grupo de pessoas que ele lidera, no desenvolvimento daquele mundo, no sonho da construção de um império, etc. Enfim, na perspectiva de construir, né? E ele até fala que ele gostaria de ser lembrado pelas coisas que ele constrói e não pelas coisas que ele destrói. Quero saber o que você acha desse retrato do Khan, porque, de certa forma, repagina tudo o que a gente imaginava. Embora ele seja relativamente elogiado ali em Space City, os caras falam, não teve massacres no governo dele, não sei o que lá. Depois do que a gente vê em A Ira de Khan, é meio estranho pensar no Khan como uma figura benigna. Quero saber o que você está achando dessa repaginada em particular, que aparece bem evidente aqui nesse episódio.
Eu estava pensando justamente sobre isso quando eu ouvi esse episódio, que eu acho que nós temos dois caminhos aqui, um copo meio cheio e um copo meio vazio. O copo meio vazio, vou começar pela a questão que me preocupa mais, é que eu enxergo aqui talvez uma tentativa realmente de remissão do personagem. Porque a nossa querida historiadora, que me fugiu o nome agora, amiga do Sulu e do...
Rosalind Lear.
Isso aí. Ela tá meio investida nessa história de redimir o Khan, né? E talvez, eu tenho visto que talvez seja um caminho que a série pode ou não seguir, que é de realmente redimir o Khan. Esse é o ponto um, e é uma coisa que eu não faria. O ponto dois é o seguinte. O Khan, eu acho que o Khan sempre foi esse cara preocupado com os dele. Acho que em A Ira de Khan isso fica bem nítido, e ele é um pouco como o Ducati, assim, o herói da própria história. Na cabeça dele, da cabeça do Khan, o Khan é um grande herói. Ele é o que defende os dele, e o Kirk é o grande inimigo. O Kirk foi o cara que o abandonou em 7 Alpha 5, sabendo o que ia acontecer. Então o Khan sempre foi o herói da própria história, então isso eu não tenho dúvida. Agora, se eles quiserem fazer uma jornada de novo, o Khan é elogiado no Space City, fazer uma jornada de que, tudo bem, ele sempre foi um cidadão equivocado, e que à medida dos 20 anos bem difíceis que ele passou em 7 Alpha, ele foi, digamos, piorando, ficando mais psicopata, acho que é uma história a ser contada também, mas, de novo, tudo que eu falei aqui é uma grande especulação, acho que é uma resposta que a gente só vai poder bater o martelo no fim da minissérie.
Mas eu acho interessante como eles trabalham e a mentalidade do Khan. A gente tem uma janela de entrada para o que ele pensa. Então ele fala, não, eu queria construir um paraíso na Terra. O pessoal aqui não entendeu. sem se dar conta de que paraíso a gente não deve impor às pessoas. Não, vou fazer o paraíso. Não se preocupe. Vou acabar com todas as liberdades individuais e vou impor o paraíso para vocês. Fique tranquilos. Isso não existe. Né? Então é uma coisa misguided, né? Uma coisa mal orientada, vamos colocar assim, mas ao mesmo tempo bem intencionada. E eu acho interessante aquilo que ele fala, que parece, me lembra muito uma coisa faustiana, assim, uma coisa de que, para construir você precisa destruir. Né? Ele defende abertamente essa ideia. E, infelizmente, tem gente que acha isso mesmo, né? Que para você construir uma nova realidade melhor, você precisa destruir a anterior, ideia com a qual eu não coaduno. Eu acho que a gente precisa ir melhorando aos pouquinhos, sem chacoalhar muito o barco.
Mas
é verdade que, historicamente, né, se você olhar para o passado humano, aqueles saltos que pareceram ser para melhor ganharam o nome de revoluções, mas ainda assim são insurreições, basicamente, e subversões da ordem estabelecida. Então, ele tem essa visão de que, o pessoal não entendeu, mas eu ia fazer uma coisa mó legal lá. E agora ele quer fazer essa coisa mó legal em 7 Alpha 5, mas vai ser difícil. Como a gente já viu agora, a Débora também levanta uma outra questão, que para mim ficou claro que é o que ela está achando que é. Né? Aquela criatura que ataca a Silvana lá no final, tira isso de mim, Aí esmagam o inseto lá, e depois falam, ah, tem umas larvas e tal, não sei. Aquilo lá é a famosa, é a Sete em Guia, né? Sete Il, como eles chamam. Inclusive, usam o nome de Sete Il. Acho que todo gancho do Kahneman da Erika nomear as coisas é para você canonizar Sete Il. Tipo, agora, não, tem esse nome aí, foram eles que deram mesmo. E chama Sete Il, ou Sete em Guia, se a gente pensar em traduzir, né? Ela começou a dar os nomes das coisas. Tem o Sete Dátilo também, que seria uma espécie de pterodátilo de Sete Alfa. Então ela chamou de Sete Dátilo, e agora temos a Sete em Guia, que é aquela criatura lá que a gente viu. E aí, como a Débora fala, se for aquilo lá mesmo, o negócio vai ficar feio bem rápido. A minha tese é que a nossa amiga Silvana já é a primeira vítima desse negócio. Que ali, tira de mim, mas eu acho que alguma larva ali já se alojou, e eu acho que a Silvana vai ter uma virada para pior aí nos próximos episódios. Qual é o seu palpite sobre isso?
Ah, eu acho que tá muito telegrafado no final do episódio, que é isso. E é engraçado, porque eu não sei se é uma característica de audiodrama, mas eu acho tudo meio telegrafado, isso não é uma crítica. Então, assim, ó, os asteroides caindo, é a enguia entrando no ouvido da mulher, assim, é um pouco, acho que as coisas eles telegrafam o que vai acontecer na série. Então, assim, pra mim é muito nítido que é a enguia e que esse é o futuro muito breve dos nossos amigos aumentados.
É, mas não acho que seja uma coisa de audiodrama, eu acho que é uma coisa por design deles, para provocar a gente com o fato de que é uma prequela. Tipo, a gente sabe o que vai acontecer e eles ficam andando. Ó, isso aqui é aquilo ali. Isso aqui é aquela ali. Você tem aquela sensação de reconhecimento que eu acho que, digamos, dá pontos de bônus para quem conhece bem a história. Para quem não conhece, passa batido. Vê a chuva de meteoros lá e tá, e daí? Mas para quem conhece, é uma, digamos, é uma recompensa, né? Tipo, ó, não, você já tá sacando. Você sabe mais do que eles lá o que tá acontecendo. É a mesma coisa agora a Sete Il. Parece que, tiraram o bicho, tal, não sei o que, resolveu. E a gente sabe, não resolveu, não. Isso aí é só o começo de um problema muito maior, né? Então, eu acho que é um artifício da prequela mesmo, muito mais do que uma coisa específica de audiodrama que precise telegrafar. Bom, a gente termina com a constatação de que as pessoas vão começar a morrer, né? Porque o Victor está desaparecido, a Silvana aparentemente foi contaminada e o Hugo está todo mundo dando de barato que ele morreu de morte morrida e não, ninguém sabe matado. Que ele morreu de morte matada. A questão é, em algum momento o Khan vai se dar conta de que nem todo mundo está morrendo só pelo planeta ou não? Você acha que, tipo, você se lembra no episódio anterior, eu estava com a teoria de que ia rolar um Game of Thrones e tal, e não sei o quê. Agora parece que a coisa está restrita ao Ivan. Ele é o único cara que sabe que o outro foi morto. E você acha que ficou por isso mesmo e ninguém nunca vai saber? Ou ainda vem esse ponto da história ainda volta, que tipo, o cara foi morto?
Ah, eu acho que tem que voltar, né? Não pode deixar uma ponta tão solta, né? Não pode deixar uma ponta tão solta. Matou o cara e nós nunca mais vamos voltar nesse ponto da trama. Eu acho que naturalmente vai voltar e eu acho que o Khan tem que subir, né? Afinal, ele não tem um intelecto superior?
É naquelas, né? Ele fala que tem, ele fala muito, mas ele mostra pouco. E até agora, nas três obras, ele mostrou pouco. Em Space Seed, aqui no...
Ele decorou todo o organograma da Enterprise ali em poucos dias.
É, mas não adiantou nada.
Se decorou.
Então, aí você vê que informação não é conhecimento, que não é sabedoria. São três coisas diferentes. Ele tinha muita informação, mas era só isso que ele... Enfim. Mas eu acho que tá se desenhando um retrato interessante do personagem. É um personagem que a gente quer... Porque, assim, aí eles plantam aquela coisa do tipo, como o Khan virou aquele malucão lá. Porque, de novo, ele tá muito perto do que ele foi em Space Seed. Apesar de ter uma postura completamente imoral, vou tomar a nave, não sei o que, não sei o que lá, ele ainda assim tinha uma certa, digamos, ele tinha uma certa orientação ideológica que ele mantém aqui, né, que é consistente. Mas quando ele chega em A Ira de Khan, ele já tá muito louco. Então, acho que vai ser uma jornada interessante essa de acompanhar episódio a episódio, ele fazendo essa conversão. E eu tô muito curioso para ver o Naveen Andrews virar aquele Khan de Jornada 2, que é mais, digamos... Aliás, a gente tem uma mostrinha aqui no final, né? Quando ele já dá uma despirocada e fala, não, essa é a minha ordem, vocês voltam lá, eu vou sozinho atrás do Victor, tal, não sei o quê. E ele já e é engraçado porque ele mostra uma certa fragilidade e, ao mesmo tempo, não quer se expor, né? Aquela coisa de eu vou sozinho é para ele não se expor que ele já está sofrendo.
Exatamente.
Morreu um, morreu outro. Então, assim, ele já começa a bater pinos, eu acho, aí, né?
Exatamente, sim.
É isso. Bom, acho que isso meio que encerra mais esse episódio. Um episódio que, por sinal, teve 30 minutos, foi um pouquinho mais curto do que o primeiro. Mas, basicamente, parece que na mesma quantidade em termos do que acontece em 7 Alpha 5. Só que a gente não teve, digamos, um segmento maior do envelope. Você acha que o envelope vai ser descartado completamente em alguns episódios ou ele vai estar pontuado, pelo menos o comecinho, como a gente viu aqui nesse?
Eu acho que vai estar pontuado pelo menos o comecinho, só para a gente ter um ponto de trama, e eu espero que resolva a questão do envelope. Tem que ser resolvido, tem que fechar o envelope no final, né? Então acho que tem que marcar, pelo menos.
É, exatamente, tem muitas coisas. Inclusive, eu ouvi uma teoria por aí, vou compartilhar com vocês, aí vocês que pensem aí. Tem gente achando que a Rosalind Lear, de alguma forma, é filha do Khan com a Marlon.
Não, não faz o menor sentido.
Só vou jogar isso aqui e depois a gente vê. Não, o que vai acontecer? A gente sabe que, no mínimo, ela tinha uma informante privilegiada, né? Porque quando ela acha os logs lá, os diários, ela fala, não, estava exatamente onde ela disse que estaria e tal. Então ela tem algum vínculo com alguém que esteve em 7 Alpha 5 com a galera lá. Porque senão, como é que...
Mas, né? Todo mundo morreu.
Será que todo mundo morreu? A gente presume que todo mundo morreu. Mas e se o Khan acha que alguém... Tipo, se o Khan acha que esse Victor morreu? Nunca achou esse Victor. Mas o Victor tá lá. Aí foi todo mundo embora pra Reliant, sobrou o Victor lá em 7 Alpha 5.
É, então, mas aí é uma fanfiqueira do caramba.
Não, não acho. Não sei se é.
Galera,
não, não, ela ser filha do Khan e da Marla, eu acho. Mas, por outro lado, vamos lembrar das coisas que eles estão colocando. Eles vivem falando esse negócio de reprodução aí, estão tentando reverter a reprodução dos aumentados, não sei o que lá. Então, não seria... Enfim, vamos aguardar. Esse é o charme do negócio. Tem muito que a gente sabe dessa história, mas tem muito que a gente não sabe também. Vamos descobrir ao longo dos próximos episódios, juntinhos aqui, comentando semana a semana. Quero agradecer a todo mundo que acompanhou, quero agradecer especialmente ao Murilo, que não estava originalmente escalado para esse programa, mas apareceu aqui, deu o seu brilhantismo, o seu ar da graça para salvar a hora. E voltamos daqui a pouquinho com a live de Strange New Worlds. Você que está aí acompanhando a gente, não precisa fazer nada. A gente sai daqui e o seu YouTube vai cair direto na próxima live. Então voltamos em alguns instantes. É o tempo de você tomar uma água e voltar aqui com a gente. Grande abraço, Murilo, pessoal, e até daqui a pouquinho. Fui. I can't move the Enterprise. I speak from pure logic. Make it so, number one.